Colchão, chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra o travesseiro anti-ronco, com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11 4502 4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br. Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horário brasileiro de verão, 8 horas e 2 minutos. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois o programa Leandro Lopes encerrando esse ciclo da madrugada. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você pode nos contatar de várias formas, pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Liga para a gente, 999-997-666-555. Que é o telefone celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Hoje nós não temos, excepcionalmente hoje, nós não temos o telefone fixo. O telefone da rádio aqui não está operante. 44-35-90-20 não está operante. Então você só vai ligar no celular. Mas você pode também nos acessar pelas páginas do Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa Rádio ABC no Facebook, Rádio ABC 1570, e nos assiste em tempo real, aqui pelas câmeras do estúdio, e também pode mandar a sua pergunta, o seu post. Aliás, compartilha lá a nossa imagem para os seus amigos entenderem e compartilharem também, assistirem aí o que você também está assistindo em tempo real. Você pode também, se você quiser, você pode entrar na nossa página, Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, nós estamos com o verão brasileiro, previsões de São Paulo de 21 até 32 graus. Aí, lá na mesa de som está o Vitor hoje, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Danilo, a Suzete e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Luiz Cláudio da Silva, nosso companheiro Luiz Cláudio, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, que vai nos falar sobre Evangelho no Lar. Luiz, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova. Muito bom estar com você.
Nosso bom dia a todos. E aproveitando para agradecer a oportunidade de falarmos a respeito do Evangelho no Lar. Estamos à disposição.
Muito obrigado, Luiz, por estar com a gente para falar desse tema tão importante. E hoje o programa está dedicado a conversar sobre a prática nas reuniões de Evangelho no Lar, os benefícios dessa prática, sempre de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E você que está aí nos, na nossa audiência, você responde a pergunta do dia: de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você? Responda essa pergunta para a gente saber aí o que você pensa também do Evangelho no Lar, como ele te ajuda, de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você. Luiz, a gente fala do Evangelho no Lar e é uma expressão que muito frequentemente a gente usa nas casas espíritas, etc. Né? Então, para a gente começar de uma maneira bem tranquila, né? O que é o Evangelho no Lar? Você poderia explicar para a gente, para o nosso ouvinte, o que é o Evangelho no Lar?
Bom, nas palavras de André Luiz, ele descreve o Evangelho no Lar como uma reunião semanal da família para estudar a doutrina espírita, uhum, sobre a luz do Evangelho do Cristo, uhum, e com a proteção moral da oração. Então, com essas informações, nós demonstramos o que é o Evangelho no Lar. E um detalhe muito importante: ele não é propriedade de ninguém, ele pertence ao Mestre Jesus, que foi ele que implantou o primeiro Evangelho no Lar na terra, na casa de Simão Pedro. E essa informação consta da primeira lição do livro Jesus no Lar. Quem não leu o livro, nós recomendamos que leia, principalmente essa primeira lição, que é o culto cristão no lar. Então ali Jesus demonstra por que devemos fazer o Evangelho no Lar. Muito boa. Só que essa lição é um pouquinho longa, então não dá para a gente, se fosse aprofundar, você passa o tempo. Porque ela é muito bonita. Eu recomendo, de olhos fechados, assino embaixo, que todos estudem a primeira lição do livro Jesus no Lar.
Ô Luiz, deixa eu aproveitar. Você falou duas coisas aí, dentre as coisas maravilhosas que você falou, explicações muito, muito diretas, objetivas e muito esclarecedoras. Duas coisas que marcam. Primeiro, a definição Evangelho no Lar, segundo o André Luiz, é o que mesmo?
É o estudo semanal da doutrina espírita.
Estudo semanal da doutrina espírita. É assim que a gente define o Evangelho no Lar.
Isso. Tá. Sobre a luz do Evangelho do Cristo, uhum, e com a proteção moral da oração.
Sobre a luz do Evangelho de Cristo.
E sobre a proteção moral da oração.
E sobre a proteção moral da oração. Estou falando isso, estou repetindo, porque a Clarissa está colocando, está postando essa definição lá na nossa página, lá no Facebook Live, e você que está acessando a gente pelo Facebook Live da Rádio BC, nos assistindo aí, vai até lá, que a Clarissa está acabando de postar aqui, vai colocar essa definição lá. E a segunda coisa que eu destacaria do que você falou é a questão de Jesus ser o primeiro a fazer o Evangelho no Lar, é isso mesmo? Isso, em que livro que está isso, se o ouvinte quiser?
No livro Jesus no Lar, é a primeira lição.
Jesus no Lar, primeira lição.
Inclusive, essa, antes de dormir, eu li umas 3 ou 4 vezes essa lição, agora de manhã. Enfim, é uma recomendação que nós fazemos. Inclusive, ao expositor que pretende fazer palestra de Evangelho no Lar, nós sugerimos que ele estude essa lição.
É a primeira lição.
A primeira lição.
Intitulada?
É Culto Cristão no Lar.
Culto Cristão no Lar, a primeira lição do livro Jesus no Lar.
Então, nós recomendamos aos expositores que estudem essa lição para que ele, ao falar do Evangelho no Lar, não é o que ele acha, tem que falar o que deve ser dito.
Uhum.
Ali ele fala de uma forma muito clara, esclarece o motivo pelo qual devemos fazer o Evangelho no Lar. Porque, segundo Emmanuel, é a solução para todos os nossos problemas.
Uhum. 8:09, se você chegou agora e perdeu o início aqui do Semana Boa Nova, vamos posicionar você aqui. Nós estamos hoje falando sobre o Evangelho no Lar. E o Luiz Cláudio da Silva é nosso convidado de hoje, nosso querido Luiz Cláudio, que faz um trabalho muito bonito em relação ao Evangelho no Lar. E está aqui com a gente explicando exatamente o que é o Evangelho no Lar. Nós vamos tentar esclarecer um monte de dúvida hoje. Essa questão de criança, animal, no Evangelho no Lar, põe música, não põe música. Daqui a pouco a gente vai perguntar tudo isso para o Luiz, para explicar isso para a gente com detalhes, né? E nós vamos entendendo um pouquinho mais. E você está convidado a nos responder a pergunta do dia: de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você? Explica pra gente aí, que a Clarice está acompanhando tudo isso lá nas páginas do Facebook Live. Se você estiver nos ouvindo, liga pra gente aqui, 997-666-555. A você que nos liga constantemente e frequentemente, hoje nós não temos o telefone fixo, só estamos com o celular. 997-666-555. Aguardamos a sua ligação, o seu contato. Deixa eu perguntar aqui pro Hélio, o Hélio, essa questão do Evangelho no Lar, a gente fala isso muito nas casas espíritas, é comum as pessoas perguntarem pra gente, né, sobre o Evangelho. O Luiz faz um trabalho muito bonito de divulgação. Mas é só espírita? Só os espíritas que têm que fazer Evangelho no Lar?
Não, absolutamente. Aliás, esse é um hábito, inclusive, que os evangélicos também têm um hábito semelhante, né? Uhum. Um outro nome. Eles têm um processo de estudo assim, diário, uma leitura diária do Evangelho. Inclusive, existe dentro das casas de produtos evangélicos, eles têm os versículos da Bíblia que são sorteados, ou cada um sorteia um versículo assim, da Bíblia, está em cartãozinhos, né? Cada um que sorteia lê um versículo da Bíblia. Isso é comum em outras religiões também. Uhum. O que não é comum é, como o Luiz falou agora há pouco, que não é um estudo sistemático, muitas vezes feito com outros objetivos e não com o objetivo de estudar e do processo profilático que isso acaba causando dentro do próprio lar, com horário marcado, sabe, com tudo que ele vai falar, que nós vamos falar logo mais aí, isso tudo acaba fazendo formando uma reunião realmente entre os espíritos que estão encarnados e também os que estão desencarnados, que ficam dentro da casa. Uhum. Tudo, com todas essas marcações, com toda o que fica combinado, e aí é cumprido, e o resultado é muito bom, né? Mas outras religiões também têm algo semelhante, sim.
Muito bem, 8:11, vamos fazer uma passadinha pelos nossos ouvintes. E Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando, como é que nós estamos?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes. Estão sim, Turíbio. A Patrícia Conejeiro, por exemplo, comentou que o tema de hoje ele é muito importante. Mandar um abraço também para a Rosnei Musto, a Sheila Palovic e a Vera Pires.
Muito bem, está aí. Os ouvintes já estão se manifestando, né? Inclusive, você está dizendo que a Patrícia está dizendo que o Evangelho é muito importante, né? Legal, está aí. Obrigado para todos vocês que estão nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Aliás, fica aí a sugestão para você postar como é que o Evangelho no Lar ajuda você. Conta para a gente e deixa a gente saber a pergunta do dia: de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você? O Luiz Carlos está com a gente aqui respondendo, esclarecendo para a gente essas coisas tão importantes. Luiz, por que os centros espíritas, de uma maneira geral, assim como mensagens dos espíritos superiores e tal, por que se enaltece tanto a prática do Evangelho no Lar? Por que isso é tão relevante? Conta pra gente.
Porque, como você falou, é muito relevante. Isso aí é necessário na vida de todas as famílias. Então nós, espíritas, deveríamos dinamizar mais, falar mais, comentar mais, certo? Esclarecer de uma forma muito mais clara, né, a importância que tem o Evangelho. Porque nós não imaginamos o que os espíritos fazem. Uhum. Nós não temos a noção. Porque a gente, como não vê, se acha que é só aquele procedimento. Mas o alcance do Evangelho Lar é algo assim que nós ficamos abismados. Eu fiquei, confesso que fiquei assustado quando ao nós aprofundarmos no assunto. Porque é muito, muita coisa. Nós não imaginamos. Eles, inclusive, durante o Evangelho Lar, no campo espiritual, eles fazem até um processo de desobsessão no campo espiritual.
Uhum.
Aqueles espíritos que não simpatizam muito com a gente, eles são levados lá para... E vendo o nosso pensamento, vendo o nosso comportamento, vendo a maneira como nós agimos. Então eles ficam observando. Então durante o Evangelho Lar, a intervenção espiritual é muito mais do que nós imaginamos. Nós não temos ideia.
Ô Luiz, uma pergunta de uma maneira prática. Aquelas perguntas que chegam para a gente nas casas espíritas com frequência, né? Crianças podem participar do Evangelho Lar? Quero criança pequenininha, bem jovenzinha, acabou de nascer, que vão chorar, etc. Tal. Pode participar?
Não só pode, como deve. Né? Eu gostaria de responder a pergunta,
sim,
citando uma situação do André, do Chico, com uma mãe. Ele foi procurado por uma mãe que tinha uma criança pequena, um garoto, e que ela perguntou se ele podia participar do Evangelho Lar, se ela podia falar do Evangelho, levar ele no centro, não sei o quê. E o Emmanuel, como sempre ao lado do Chico, mandou perguntar a idade do garoto. Ela falou 3 anos. Então você fala para ela que ela está atrasada. 3 anos e 9 meses. Então essa pergunta, se tem idade, não tem, né? Ela tem que, já começa quando na concepção, muitas vezes antes. Porque aquele espírito está levado para participar do Evangelho Lar, para ir se adaptando ao nosso ambiente, à nossa família. Então ele tem esse preparo.
Uhum.
Então a nossa responsabilidade com o Evangelho Lar é algo assim muito grande. Vai além daquilo que nós imaginamos. Então criança no Evangelho Lar é obrigação dos pais, independente da idade.
Vamos deixar isso claro então para você que está na nossa audiência aí. Crianças podem e devem participar do Evangelho Lar. Clarice, depois você coloca na nossa página lá, entre aspas, para os ouvintes saberem que foi falado aqui, crianças podem e devem participar do Evangelho Lar. 8 horas e 15 minutos, Marinho, queria fazer um comentário?
Uma pergunta que eu queria fazer para o Luiz.
Aproveita.
Como nós temos muitos ouvintes que não são espíritas, né? Explica quem é o Chico que você falou.
O Chico ao qual nós referimos assim, na intimidade, é nosso Francisco Cândido Xavier. É um médium que, pelo trabalho, pela assistência a quem precisa, aquele consolo, aquela palavra de amigo, ele conquistou uma autoridade moral que extrapola nossos conhecimentos.
Uhum.
Essa autoridade moral, essa aqui, a maneira de ver as situações difíceis, que para nós é muita, às vezes não tem solução, para ele é tão simples. Se vocês me permitem, só um caso.
Claro.
O Chico, ele sempre distribuiu a cesta básica. Então a fila lá no quarteirão era imensa. E entre essas pessoas que estavam lá para pegar a cesta, tinha uma senhora que ela era cheia de livros. Muito bem, filho. Chico, aquela senhora, ela pode comprar a cesta e dar para todo mundo. O que ela está fazendo na fila? Porque a gente pediu pela safra. Não, fique tranquilo, ela está se preparando para a próxima.
Então, na próxima encarnação.
Certo. Então, se nós normalmente a gente ia, normalmente nós iríamos falar, nossa, não, desculpa, mas não dá para ficar na fila. Esse seria o nosso. Mas a visão do Chico, que vai muito além daquilo que nós imaginamos. E tem várias situações.
8h17, Evangelho no Lar é o nosso tema de hoje, Marinho.
Você sabe que eu já comecei a dar uma de intrometida aqui, né?
Mas deve mesmo.
Eu queria contar um caso de criança, posso?
Conta o caso. O Hélio é o nosso Forest Game.
Hoje eu vou roubar dele a prerrogativa de contar causas. Eu queria contar como é que funciona o Evangelho de lá na minha casa, com um monte de neto que eu tenho.
Conta pra gente aí.
Você sabe que, com frequência, os netos que nos visitam estão ali na hora do evangelho que nós fazemos, lá todo domingo às 7 horas da noite. E invariavelmente eles estão agitados, invariavelmente estão ali daquela história que pai e mãe quer sair de perto e deixar os netos para os avós cuidar, sabe como é que é? Então lá começamos a fazer evangelho, olha, 95% das vezes eles entram agitados e quando nós terminamos o evangelho eles estão dormindo.
Sem calmas, né?
Você vê, mas é um testemunho real que eu quero passar para vocês, porque isso mostra que o efeito que muitas vezes tem sobre aquela alma que está nascendo, aquela alma que está se adaptando ao mundo físico, não é? E a assistência espiritual que eles têm.
8 e 18, Hélio.
É, até porque essa participação de crianças, né? Até hoje, até o filho hoje já com a... que já é pai também, ou que vai ser pai agora, né? Ou as minhas já são mães. E elas, em casa, os casos engraçados que nós nos recordamos sempre é da participação deles no evangelho no lar, né? Quer dizer, quando o meu filho, ele falava epístola, ele falava epistolas, ele falava, sabe, com ele ia ler, né? Primeira epistola, ele falava epístola, sabe, que ele era criança.
Criança, não sabia.
E
ler,
a gente, né? Isso até hoje a gente brinca assim, né, a gente cita os erros, é o comum de criança, né, na participação, e o Luiz vai falar provavelmente, né, a gente mantinha as devidas historinhas também, né, Luiz, para as crianças, para atrair, porque criança tem que atrair também, né, criança não é uma coisa que você tem que atrair, é igual índio, né, você tem que levar o espelhinho para ele poder vir lá, vir para poder chegar onde você está, né, e se não vai querer pegar uma criança também, fica falando com ela de coisas que não é... Você podia falar um pouquinho sobre isso, Luiz?
Não, pois não. Inclusive, quando nós falamos do assunto criança, no nosso entender, na divulgação de campanha, da campanha de Evangelho no Lar, esse assunto criança, nós consideramos um dos mais importantes. Porque quando você cuida de uma criança, você evangeliza, ela participa de Evangelho no Lar, vai na evangelização infantil, nós estamos cuidando do adulto do futuro. Eles é que vão tomar conta da gente. Então, essa orientação correta tem que ser quando nasce. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, certa vez eu estava numa feira do livro lá em Arara, chegou uma moça lá, nova de tudo, ela perguntou, como é que eu posso fazer evangelho lar com meu filho que tem 1 ano e 7 meses? Eu pensei, poxa, não é tão difícil. O que, que eu fiz? Eu a levei até uma estande de livros infantis, né, e mostramos para ela algumas opções. Inclusive tem um livro lá para criança naquela idade, é um livro que é de madeira MDF. Ele é pequeno, ele tem aproximadamente os 12 por 12, as dimensões do livro. E tem uma abertura no meio. E nessa abertura tem uma cabeça, num livro tem a cabecinha de um cachorro, no outro livro tem uma cabecinha de um gato. Enfim, então a hora que pega aquele livro e mostra para a criança, introduz o dedo, mexe, aquilo chama a atenção.
É lúdico, tem um efeito lúdico, importante.
Exato,
né?
É isso aí. Então a criança, ela pode não entender o que você está falando, mas ela está absorvendo a vibração. Inclusive, também, se vocês me permitem, eu tinha uma série de
historinhas aí, né?
E tem uma que é do livro Gestação Sublime Intercâmbio. Eu gosto de falar disso.
Gestação Sublime Intercâmbio.
Esse livro é ótimo. Uma das lições: Prece Evangelho no Lar da Gravidez, do Dr. Ricardo de Bernardes. E no final do livro ele colocou um depoimento de um espírito que reencarnou anencéfalo. Então, foi os pais ficaram contentes, mas depois que foi diagnosticado que ele estava com anencéfalo, o médico propôs fazer o aborto. E como o casal era espírita, não tem, vamos ficar com ele até o fim. Com a filha, nossa filha, o filho, que seja. E assim procedeu. Então a criança sobreviveu 84 horas, o espírito. Então o casal até se recompôs, demorou um pouco, um ano e pouco. Aí foi aos poucos, foi voltando às atividades normais da casa espírita. Entre essas atividades, uma participação numa reunião mediúnica. E um dia, nessa reunião mediúnica, tem a comunicação de um espírito. Mas antes, porém, uma médium viu um espírito, uma menina muito bonita, muito simpática. Muito comunicativo, muito educado, uma facilidade para se comunicar e tal. Então ela pediu autorização para participar da reunião. Eu falei, pois não, fica à vontade. É que eu fui autorizado a estar aqui na reunião para agradecer aos meus pais o que eles fizeram por mim.
Coisa linda, hein? Que coisa linda.
Certo? Porque a demonstração de carinho que eles tinham para comigo, a preocupação pela minha situação, o amor que eles demonstravam, era algo assim que me tocava muito. Um anencéfalo que para muita gente...
Que não teria sobrevivido. Bom, Luiz, assim, ok, pode.
Certo. Então ela falou, e durante o Evangelho Lunar eu sentia que meus pais tinham demonstravam uma preocupação maior para comigo. Olha só, durante o Evangelho Lunar, como é que um espírito, a criança anencéfala tem essa sensação, absorver aquela vibração do ambiente? Eu me lembro, inclusive, quando minha mãe ia passear na praça e falava das flores para comigo.
Olha que coisa linda.
E para encerrar, eu também fui autorizado a dizer... esclarecer vocês que eu vou reencarnar novamente com eles.
Ah, que coisa linda. O Evangelho Lunar aproxima a família, né?
Então eu gosto de citar esse fato, por causa da situação física do espírito. Mas o espírito não era difícil.
Não, aproxima a família tanto dos que estão aqui quanto que estão desencarnados, né?
Exatamente, isso que é importante. Então a presença de criança no Evangelho Lunar é muito importante. Nós, nas palestras que nós fazemos, onde quer que nós estejamos, sempre sugerimos os livros infantis. Depois, se houver possibilidade, nós podemos citar alguns.
Vamos falar.
Então, são oportunidades que nós estamos vendo. Então, os pais têm por obrigação. Porque no meu tempo, quando eu era de criança, meu pai mandava eu sentar. Sentava. Eu não ficava perguntando por quê. Nunca me passou pela cabeça perguntar, questionar meu pai, por que ele me mandou sentar. Sai, fica. Chegava a visita, ele já sabia. Ou se ficar, tem que ficar. De boca fechada, então vai brincar. Não tem nada de ficar. Então as coisas eram bem diferentes. Hoje mudou. Nós temos o diálogo.
8h25, Clarissa.
Achei interessante ele comentar a respeito da aproximação familiar, né? Tirando o alcance espiritual, o que é inquestionável, o Evangelho no Lar também é uma oportunidade da família se aproximar. Ainda mais comentando sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje, num dia a dia tão corrido, que muitas vezes a gente não tem tempo de conversar um com o outro, uma oportunidade da família sentar naqueles momentos, conversar uns com os outros sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre a ética moral do Cristo, como ele comentou. Então, isso aproxima, Turíbio, aumenta os laços familiares. Muitas vezes, espíritos que estamos nessa encarnação, dentro da nossa família, no qual nós temos dificuldades de relacionamento, no qual estamos juntos aqui nessa encarnação para aprender. Então, tirando o alcance espiritual, olhando para esse ponto de aproximação familiar, é inquestionável. O Evangelho no Lar é uma oportunidade para que você possa trabalhar relacionamentos familiares também, né?
Porque acho que o Evangelho no Lar e orar e vigiar são as coisas mais faladas dentro dos centros espíritas. Se tivesse uma forma de você medir o que as pessoas mais escutam, as recomendações que as pessoas mais escutam são essas duas: olha, orai, vigiai e faz Evangelho no Lar. E pode ser, né, Marinho, que esse vocábulo, Evangelho no Lar, quando você fala, a forma de dizer, as pessoas acham, já falaram tanto, não é tão importante, sabe? Porque a gente fala o tempo todo, a gente fala isso aí. Faz evangelho lá. E como é que a gente pode falar? O que a gente pode falar para essas pessoas que às vezes não estão dando importância mais para isso, porque ouviram falar tanto, né? De orar e vigiar. O Fernando pode falar para nós também isso aí, né? De orar e vigiar e evangelho no lar. A pessoa fala, nós aqui já falamos, acho que hoje, só hoje já falamos aqui, acho que umas 200 vezes já, né?
Mas eu acho que o evangelho no lar é uma bússola, é um direcionamento para a vida. A Clarissa foi muito precisa. E, obviamente, a Luiz também colocando que a abrangência espiritual, o que se tem por trás, que nós encarnados não temos a capacidade de alcançar visualmente, e muitas vezes a gente não consegue pegar toda a sutileza. E a Clarissa foi precisa no sentido de, para nós encarnados, é uma bússola. No dia a dia, na correria, você tem que trabalhar, você tem que marcar ponto, dar resultado, cumprir compromissos e tal. Se você não tiver um dia, pelo menos, o recomendável, Luiz vai falar daqui a pouquinho, que seria interessante fazer todos os dias, né? Mas pelo menos um dia, na semana, reunir todo mundo da família. O que estamos fazendo na nossa vida? Aquele comportamento é adequado? O que Jesus faria se estivesse aqui conosco? Qual a mensagem que ele passaria? Para que eu possa, a partir disso, saber como eu estou vivendo, repensar. pensar minha vida. O Evangelho no Lar também serve para unir a família e redirecionar. Olha, a gente está fazendo isso, o comportamento certo não é esse. Olha o que Jesus está falando. A partir de agora, a gente tem que reposicionar como eu encaro a vida.
8:28, Clarissa, como é que nós estamos aí, os ouvintes? Alguém já respondeu aí, fora a Patrícia que já tinha respondido, como é que o Evangelho no Lar ajuda as pessoas, como é que é, hein?
A Sheila falou, Victor, e, por exemplo, ela comentou que no começo fazia só ela e o filho, de 8 anos, e comentou até na presença da cachorrinha de estimação deles. Mas depois, com o tempo, o marido, que não queria participar, com a perseverança dos encontros, da família, ele passou a participar do Evangelho no Lar também. Olha aí que bonito esse exemplo, né? O Flávio Tolini comentou que o Evangelho no Lar é a melhor prática, né? E outros ouvintes se manifestando. Então, aproveitando, mandando um abraço geral para todos. Um abraço para Vilma Visibelli, Adelina Meneghetti, Regina Maria, Regina Maura, Maria do Carmo Alves, Aneli da Vila Zelina e a Ana do México. Ela passou uma mensagem às 4 da manhã hoje, por conta da diferença do fuso horário, e comentou, né, que gostoso começar o sábado sabendo que vocês farão parte dele. Então, um abraço, Ana, quando ela ouvir o programa mais pra frente, né?
Muito obrigado, Ana. 4 da manhã passando mensagem lá no México, né? Passando mensagem pra gente aqui. Aliás, a nossa audiência internacional, ela é interessante. Nós estamos com o nosso ouvinte Oswaldo Godoy, lá de Indianápolis, nos Estados Unidos, nos ouvindo também. Aliás, Godoy, se você estiver ouvindo aí em tempo real, porque lá são 5:00 da manhã, 5:30 agora, você dá um alô aqui pra gente só saber que você está conectado, porque ele nos assiste depois, né, porque os programas ficam todos lá na página do Facebook Live da ABC, ele nos assiste depois, faz comentário, etc. 8:29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta pro Luiz, para ele responder no nosso retorno. Luiz, a gente vai perguntar para você se essa prática do Evangelho no Lar, né, ela pode virar uma sessão espírita dentro de casa? Você vai responder depois. E já vai aproveitar dizendo também como é que a gente faz o Evangelho no Lar. Vai aproveitar e fazer as duas coisas numa pergunta só. Tudo bem? Você que está na nossa audiência, fica por aqui. Liga para a gente, 997-666-555. Hoje nós não temos o telefone fixo. Você só liga no celular. 997-666-555. Passa lá na página do Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, compartilha, faz o seu post, curte a nossa página, estamos aguardando o seu contato. E responde a nossa pergunta de hoje, como é que o Evangelho no Lar ajuda você? Voltamos já já.
1570, ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 8:31, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Evangelho no Lar. Está com a gente aqui o nosso companheiro Luiz Cláudio da Silva, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Santo André. O Luiz Cláudio está falando para a gente desse tema tão importante que é Evangelho no Lar. Bom, Luiz, tinha ficado uma pergunta para você responder no nosso retorno, a questão da prática do Evangelho no Lar. Se praticar o Evangelho no Lar, seria fazer uma sessão espírita dentro de casa. E aproveita, conta para o nosso ouvinte como é que se faz o Evangelho no Lar.
Não, a reunião do Evangelho no Lar era uma reunião de estudo, não é uma sessão. Quando a gente fala sessão, você já veja logo a publicação, não. É uma reunião semanal do estudo do Evangelho do Cristo. É isso que nós vamos fazer. Estudo da doutrina, vamos aprender a orar, conversar sobre oração, né? Então, e a prática do Evangelho lá é algo muito simples. Tão simples que muita gente não imagina o alcance que tem prática do Evangelho Lá é algo assim muito significativo. Os espíritos responsáveis pelo Evangelho Lá, eles são muito preocupados. Tinha uma equipe muito grande. Para nós termos uma ideia, cada família, ao fazer Evangelho Lá, ela tem uma equipe de espíritos assessorando. Olha só a nossa
equipe. Uma equipe.
Por família. Se alguém perguntar quantos, não sei. E os benefícios do Evangelho Lá já começam, por exemplo, muito antes de nós começarmos a fazer Evangelho Lá. Eles vêm, os espíritos responsáveis, eles vão chegando ao nosso lar muito antes. Então, nessa chegada desses espíritos superiores, espíritos responsáveis, né, os protetores ali daquele ambiente, eles vão fazendo uma limpeza espiritual. Que nós não vemos. Muitas vezes aquele problema que a gente tem com o irmão, com o vizinho, com alguma coisa agitada ali, são influências que nós sofremos naquele momento. E que eles, porque foi dada uma abertura. Então vem esses espíritos e fazem uma faxina espiritual. Então nós já começamos a ser beneficiados muito antes de começarmos a fazer o Evangelho Lá. Que o ambiente fica propício à reunião.
8 horas e 34 minutos, estamos aqui ao vivo hoje falando sobre o Evangelho no Lar. Liga para a gente aqui, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, 997-666-555. O Luiz Cláudio da Silva está com a gente hoje falando desse tema tão importante que é o Evangelho no Lar. E todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras na semana passada foram a Ramona Ferreira dos Santos e a Cleusa Bissoni. Já foram informadas e vão retirá-los os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Aliás, quero informar que os livros podem ser retirados nas quartas-feiras à noite ou nos sábados às 10 horas. E amanhã, excepcionalmente, se elas quiserem buscar os livros lá, ou quem quiser ir até amanhã, porque amanhã tem um evento lá no Semeador, né? O que acontece amanhã lá? Hein, Marinho? Conta com a Hélio, o que acontece lá amanhã, Hélio?
Amanhã nós temos um encontro, né? De harmonização familiar, né? O Marinho, você está com a cartaz aí? Pra...
Estou sim, mas a gente nem precisa de cartaz, né? Porque estou aqui. É tão esperado esse evento, ele é tão importante que nós temos muita alegria em noticiar. Amanhã, como acontece todo segundo domingo do mês, lá no Semeador, no Núcleo Espírito Semeador, é realizado o encontro para a harmonização pessoal e familiar, e que vai ocorrer amanhã com a presença do nosso querido irmão Manolo Quezada, né? Ele vai estar desenvolvendo um estudo, vai estar desenvolvendo um tema sobre os relacionamentos, né? Mais especificamente, chamamos até dos como que a gente trata, como é que a gente se administra os relacionamentos tóxicos, né? Então, eu estou ansioso até para ouvir o que o Manolo vai nos orientar, né? Então, reproduzindo aí, todo segundo domingo do mês, às 10h30 da manhã, na rua Itapiranga, número 312, Núcleo Espírita Familiar, o encontro de harmonização pessoal e familiar. No dia de amanhã, com a participação do Manolo Quezada.
Esses encontros sempre são muito bons, né? Mas esse de amanhã, eu também sou muito curioso, porque vai ser ótimo.
Vocês vão matar a curiosidade amanhã.
Vai ser ótimo porque o Manolo, dentro de toda aquela alegria dele, que ele é um sujeito pilhado, como diz, né? Diz os jovens hoje, é um cara pilhado. O tema para ele está a caráter, está no ponto certo. Vai ser muito bom, deixa aparece por lá. Mas...
E como eu vou levar minha sogra, eu falei para ele não tocar em assunto de sogra. Sogra,
não mexe com isso, né? Não mexe com isso, né?
8h37, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Você liga para cá, conversa com a gente aqui e se torna um apoiador institucional. Muito bem, sábado que vem nós vamos falar sobre o egoísmo. Olha, tema também importante, hein? E hoje estamos falando sobre o Evangelho no Lar. Mas antes da sequência aqui, nós temos um áudio de um ouvinte nosso que deixou um áudio para a gente aqui. Marinho, quem é o ouvinte e o que, que ele deixou para a gente de áudio?
Então, o nosso querido ouvinte, o João Carlos, né, que é colaborador espírita aqui de várias casas aqui na região, nos ajuda muito lá no Semeador, Seara das Fraternidades, né? E ele espontaneamente mandou para nós um vídeo hoje que tem algumas considerações elogiosas ao nosso programa, mas nós estamos tocando não tanto por aquele coração bondoso que nos enxerga dessa maneira, mas mais pelo coração dele, pela vibração de autenticidade e de verdade que a gente sentiu no relato que ele fez. E por isso que a gente está tomando a liberdade aqui de compartilhar e dividir com os nossos ouvintes.
Ok, vamos então ouvir o áudio do nosso querido João Carlos. Estão tentando aqui, tecnicamente, colocar o áudio aqui. Nós vamos lá.
Gente querida do programa Semeando a Boa Nova. Gente boa porque desenvolve o trabalho de divulgação sobre a doutrina espírita com amor, carinho, dedicação e persistência. Gente querida porque os ouvintes do programa são gratos pelas orientações e esclarecimentos que ocorrem em uma forma simples e compreensível, ou seja, o ensinar a caminhar por si só. Vocês, pelas características de humildade que os revestem, não avaliam a dimensão da abrangência de suas palavras através do programa, nem tão pouco quanto são aqueles que, aproveitando os momentos e ensinamentos, crescem em espíritos e seres humanos. Isso ocorre por uma questão simples, como tudo que é simples, belo e grandioso em sua essência. São palavras suaves que expressam, na onda de amor, na velocidade do pensamento puro de vocês, trabalhadores voluntários, que permitam jornalistas no bem, acariciam as mentes e agasalham os corações dos ouvintes, despertando a fé, fortalecendo a fé através dos ensinamentos e trabalhos de Jesus, descortinando e reafirmando para todos nós o modelo e o guia a ser seguido. Bendito aqueles que cultivam o campo do Senhor da forma como aqui as senhoras e os senhores o fazem. Bom trabalho, que Deus os abençoe e os mantenha em paz. Abraço a todos.
Está aí o nosso ouvinte, o João Carlos, carinhosamente mandou esse áudio. João, muito obrigado, viu? Um áudio bastante motivador, né? Para a gente é motivação, né? Obrigado, João.
E com emoção também, né?
Claro, muito emocionante.
A gente sentiu muito a emoção dele, né? Ao falar isso para nós, né?
Muito bem. 8h41, Luiz, ficou para você uma pergunta que eu tinha feito também. Você vai contar para a gente agora como é que a gente faz o Evangelho no Lar.
Como nós falamos, a prática do Evangelho no Lar é algo muito simples, mas só que ela tem um alcance que nós não imaginamos. É algo assim que alcance, não tem como você comparar até onde vai. Então é algo considerado assim, né? Na prática, realmente, para muita gente é muito simples. Tem gente que acha que, puxa, só isso. Né? Mas ele não sabe o efeito que tem. Por exemplo, nós devemos, em primeiro lugar, reunir a família, convidar. Ninguém deve participar de forma obrigatória. Não, só desculpa, eu quero ficar no meu quarto. Então, fica no seu quarto. E quem permanece ali, começa a fazer. Antes, porém, uma jarra com água para que os espíritos possam magnetizar a água e fazer com que nós também sejamos beneficiados com aquela água espiritualmente, o remédio homeopático. Então, após a jarra com água, família reunida, devemos fazer a prece de abertura. Essa prece tem que ser espontânea, aquela prece que vem do coração. Certo? Então merece uma atenção a prece Por quê? Já tive a oportunidade de ser procurado por algumas pessoas. Eu estava na Bienal do Livro em São Paulo, uma senhora foi me procurar. Falei, eu quero fazer evangelho lá, mas não sei fazer a prece, não sei fazer a oração. Então nós conversamos, né? E tipo, falamos a respeito da coletânea de prece de evangelho com o Espiritismo, que ela podia começar ali pelo Pai Nosso, lendo só uma frase, porque cada reunião tem um comentário. Então a prece ela tem que ser espontânea. Então, pessoal, nós sugerimos a coletânea de prece, só que ela vai ler, vai estudar, depois ela vai falar com o coração. Como aquela pessoa que é todo dia ali à igreja, chegava na imagem de Jesus: Jesus, eu sou o Zé, vim aqui para visitar. Fez a oração dele. Então, sim, então é algo que vem do coração, essa prece espontânea. Então, após a prece, devemos fazer a leitura do evangelho. Nós recomendamos que essa leitura seja em uma sequência. Muitos acham que ao acaso, nada contra. Mas nossa sugestão é que seja feita numa sequência, porque é um estudo. E um detalhe muito importante, porque muitas vezes nós começamos aqui o capítulo 1, começando pelo primeiro capítulo, a leitura da reunião seguinte, que seria uma sequência naquele capítulo, é um assunto que interessa para muita gente. Então os espíritos responsáveis, eles levam aqueles espíritos para aprender, para ouvir aquela lição, vai falar sobre o amor, o perdão, vai falar, então são levados espíritos. Então daí o motivo pelo qual a prece, a leitura e o comentário deve ser em voz alta, deve ser feita em voz alta para atender o encarnado e o desencarnado. Então, após a leitura, a prece, a leitura e o comentário, nós podemos, se a família achar conveniente, se ela já estiver um pouquinho mais esclarecida, ela pode até fazer uma leitura complementar. Nós sugerimos essa leitura complementar os livros da coleção Fonte Viva. Pai Nosso, Fonte Viva, Venha de Luz, um desses, porque é uma leitura curta. E a prece de antes, porém, da final, a prece de encerramento, uma vibração, que é uma doação de amor para quem está precisando. Então, nessa doação, você vibrando para os enfermos, muitas pessoas que muitas vezes nós não lembramos, elas vão ser beneficiadas, porque os espíritos, eles têm essa capacidade de...
Luiz, está chegando uma pergunta aqui que acho que se encaixa exatamente nisso que você está respondendo agora. E aí, Clarissa, quem... Aliás, uma não, né? Tem várias, né? Tem duas.
É, a pergunta é a mesma do Célio de Mauá e da Adelina Meneghetti. Ao fazer o evangelho no lar, é o momento que temos de poder olhar um para o outro, família reunida em paz. Mas quando se faz sozinha, Luiz, a pessoa reúne a família em pensamento?
Reúne, porque ela pode estar fisicamente sozinha, mas não está sozinha. Porque nós temos depoimento de um espírito que certa vez, numa reunião mediúnica, ele se dirigiu a um dos integrantes da equipe, certo? Porque ele queria saber por que ele interrompeu o evangelho no lar. Ah, meus parentes não querem participar, eu fiquei sozinho, eu achei que não tinha efeito, então eu parei. Não, você acha que você está sozinho, porque nós estamos lá para aprender com você. Então você tem um compromisso para com o nosso grupo, o esclarecimento. Então, nossa, mas só que tem um detalhe. Se a gente fala de um setor assim, de espíritos, uma família que não é espírita, pô, mas vai espírito na minha casa? Eu não quero isso. Já ocorreu isso com a gente. Então, qual é a resposta? Oh, fique tranquilo. O único espírito que vai lá é de Jesus. Ele vai te ajudar a colaborar. Você não vai pedir a entrada dele na sua casa. Ele vai estar lá te ajudando. Ele senta ali do seu lado, você vai ver que o ambiente fica agradável, fica muito simpático, a vibração eleva, então vocês ficam num ambiente muitíssimo agradável. Aquela agora, tranquilidade, a paz.
Você está dizendo que quando a família está reunida, a espiritualidade superior, orientadas por Jesus, dentro das lides e trabalhos cristãos, estarão lá, né, ajudando as pessoas. E o que a gente faz, por exemplo, quando tem animal em casa, cachorro, gato, passarinho, como é que é?
Não faz nada, deixa. Porque certa vez eu tive a oportunidade de rapidamente conversar com a doutora Irvênia Prado a respeito. E ela me falou, é que o animal ele tem uma sensibilidade assim muito acentuada. Então ele entra no ambiente do dono, naquela psicosfera. Então ele pega as vibrações daquele ambiente. Daí o motivo pelo qual ele fica quieto o tempo todo. Ele pode não entender, mas a vibração do ambiente é como uma criança de 1 ano, 2 anos. Ele não sabe o que está ocorrendo, mas a vibração do ambiente ele sente muito. Ele sente que ali naquele momento ele fica bem. Então os animais devem participar, não tem que impedir. Porque na nossa opinião, quando um animal participa, é sinal que a vibração do ambiente está ótima. Se tiver alguma coisa diferente, eles... Então o animal, sem problema nenhum, ele atrapalha bem menos que às vezes certos adultos.
8h48. Clarissa, como é que nós estamos aí? Dá uma passada aí com os nossos ouvintes. Aliás, a pergunta, a tema, né? Como é que o Evangelho no Lar ajuda você? Alguém mais respondeu aí?
O Paulo Lucarini, ele falou que o Evangelho no Lar recarrega as baterias familiares e tranquiliza todos. Zoribe, tem mais gente participando. O Paulo Cândido dos Santos, por exemplo, ele falou que vai amanhã no Semeador, no encontro, né, que vocês comentaram aqui. Mandar um abraço também para Isabel Lemes, para Regina Del Russo, que ela comentou que para ela o Evangelho no Lar é ter a certeza de que os amigos espirituais estão sempre conosco, nos orientando através da leitura. Ela falou que geralmente, quando ela faz Evangelho no Lar, ela fala, puxa, era isso que eu precisava ouvir. Então é realmente uma união ali com o Mestre Jesus. Mandar um abraço também para o Du Araújo de Diadema e o Aderbal Sereno, que mandou um abraço a todos, e para o Luiz Cláudio também. E tem uma pergunta, Turíbio. É uma pergunta da Cristina, de São Bernardo do Campo. Ela comenta que ela tem uma amiga que tem um marido que sofre com alcoolismo. E ela recomendou que ela fizesse o Evangelho no Lar, mesmo que sozinha, como a gente tinha comentado aqui. E aí a pergunta dela é, o Evangelho ele pode afastar os maus espíritos que acompanham o marido dela?
Ah, sem dúvida, a contribuição do Evangelho no Lar, né, numa situação como essa, é algo assim muito grande. Então, fazendo Evangelho no Lar e ela indo às reuniões, havendo possibilidade nas reuniões públicas no Centro Espírita, também vai ajudar muito. E quando for ao Centro Espírita, eu colocar o nome do marido na cadeia de vibração. Então, a contribuição ele vai aumentando. Então, o Evangelho no Lar, certo? Mesmo ele ficando lá deitado no cômodo, lá tranquilo, ele está sendo assistido.
Ela fazendo sozinha tem a mesma eficácia.
Exato, é a mesma ela eficácia. Todos são atendidos, né? Todos. Porque a espiritualidade sabe o motivo pelo qual muitas vezes nós fazemos sozinho, no meio de uma família, às vezes numerosa. Ele sabe muito bem disso. Então todos são atendidos. Todos. Até os vizinhos do lado esquerdo, direito, da frente, atrás, todos são beneficiados.
Marinho, posso fazer uma pergunta para você?
Opa,
Turíbio?
Claro.
Eu fico aqui me colocando no lugar do nosso ouvinte,
sim,
que simpatizante da filosofia espírita, simpatizante do espiritismo, aqueles que ainda não chegaram aos grupos para fazer os seus estudos e tudo mais, ouvindo o nosso programa deve estar pensando o seguinte, caramba, esses espíritos resolvem todos os problemas da gente, né?
Pois é.
É só a gente ficar em casa rezando que resolve tudo, Turíbio?
Não, a casa vai receber a proteção, né? Isso que o Luiz está explicando para a gente, né? Vai receber a proteção, o lar vai receber a proteção. Não significa que se você não mudar a tua forma de ser, de se comportar, as coisas vão melhorar 100%, não é assim não.
E isso também é o propósito do Evangelho no Lar, educar para que a gente tenha comportamentos diferenciados. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, tem as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Quer dizer o seguinte, nós nos ligamos com os espíritos encarnados e desencarnados de acordo com a forma de pensar, de se comportar. Se nós não modificarmos o nosso comportamento no dia a dia, a influência vai se dar pela nossa responsabilidade. Obviamente, a prece, a oração, o evangelho no lar, a água fluidificada, orienta, organiza e elimina essa influência naquele momento. Mas se terminou, eu saio na rua, ou termino o evangelho, começo a reclamar da vida, e esse tipo de comportamento, eu volto a me ligar com esses espíritos. Então, uma responsabilidade nossa. Na questão 467, Kardec pergunta aos espíritos, pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos influenciam mal? A resposta é clara, sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, a prática do Evangelho no Lar é dar a responsabilidade de você modificar o pensamento e suas ações. Se o indivíduo não fizer isso, a responsabilidade dele, ele vai continuar ligado.
Marinho?
É, eu acho que nós precisamos também enfatizar muito, não é, essa questão do, da retaguarda. Talvez a gente possa fazer aqui o relato de um caso bem real, até relativamente corriqueiro, que nós encontramos nos nossos centros espíritas, né? É, as casas que têm atendimento ao morador de rua, por exemplo, né? É, o morador de rua, ele não vai tanto aos cultos, às reuniões públicas, né? Ele não vai lá necessariamente ouvir uma palestra, ele não vai lá tomar um passe conscientemente, né? Às vezes ele vai atrás de um prato de comida, vai atrás de alguma coisa. E se ele chega lá, né, e ele encontra uma reunião em andamento, notem, aqueles que têm essa possibilidade, observem o comportamento daquele morador de rua, que fora daquele ambiente é uma pessoa, e na hora que ele entra naquele ambiente, ele se transforma. Ele fica ali quietinho, ele fica lá ouvindo, de repente o colega que está do lado, que está meio alcoolizado, começa a falar alto, ele dá uma cutucada no colega para o colega ficar quieto. Quer dizer, é um comportamento totalmente diferente daquele comportamento habitual que ele tem na rua. Mas quando ele está naquele ambiente, ele se adequa àquele ambiente. Então, o evangelho no lar, ele produz um efeito semelhante para nós. Porque quando nós estamos na companhia dos bons espíritos, nós somos solicitados a nos comportar diferente. E a habitualidade do evangelho vai fazer com que nós comecemos a aprender a mudar a nossa maneira de ser. Porque nós vamos passar a estar vivendo, por alguns instantes que seja, na companhia dos bons espíritos. E a hora que a gente vai adquirindo consciência, vai sentindo aquilo, vai sentindo o bem-estar, aquilo vai mudar. E o que vai mudar a nossa vida é isto que o Fernando acabou de dizer. Vai ser a nossa mudança interior, por consciência de que nós estamos de alguma maneira melhorando. Aliás, Turibe, a hora que você achar adequado, talvez não agora, para não estender muito a minha palavra aqui, eu gostaria de fazer um relato de um caso que eu fiquei conhecendo ontem, que é bem típico para a solução para o Evangelho.
Mas, faça, pode falar agora, pode dar sequência.
Olha, é que é um pouquinho longo, por isso que eu não queria monopolizar a palavra aqui, mas é assim. Ontem eu encontrei uma senhora, amiga da família, que estávamos ali fazendo um relato, e ela estava nos colocando a tristeza que ela está tendo por conta do fato dela ter dois filhos, tá certo? Já adultos, né? E em função do período difícil que nós tivemos agora há pouco tempo, por conta das eleições, não é? De ter havido uma polarização de posicionamentos. Alguns a favor de um determinado candidato, outros a favor de outro candidato. Esse posicionamento, ele ficou tão exacerbado no seio daquela família, ficou tão acentuado, que as festas natalinas não aconteceram mais. Porque chegou ao ponto de um dizer que não sentaria na mesa com o outro, porque o outro votou num e o outro votou no outro. Quer dizer, desarmou uma harmonia doméstica, esse posicionamento extremado, por razões ideológicas, né? Por um não aceitar que o outro pensa diferente. Quer dizer, imagina a intensidade do sentimento de contrariedade, o sentimento, eu vou usar aqui uma palavra que eu não gosto, de ódio até, que foi incutido pela mídia social, que foi incutido pelos próprios candidatos muitas vezes, tá certo? Que predispôs, e a ponto de uma família que estava habituada a sentar num dia de Natal, numa ceia de Natal, para um encontro feliz, não ter acontecido, porque se recusavam de um estar falando com o outro por causa disso. Tá certo? Então, eu tenho certeza que estou trazendo esse assunto, porque já ouvimos isso mais de uma vez. Tá certo? Então, aqui está o melhor caso para nós começarmos a resolver isso, no seio de uma família que está com essa situação, com a prática do evangelho lá. Precisa fazer um pacto aqui nessa história. Precisa chamar as pessoas e falar: gente, vamos abrir 15 minutos por semana para nós fazermos evangelho no lar e deixarmos isso de lado. Eu garanto que quem fizer isso vai encontrar mais facilidade para reharmonizar sua família.
Muito bem, 8h57 é um caso muito esclarecedor aí, que deve estar acontecendo em várias famílias, né? Várias famílias. Luiz, antes da gente ir para o intervalo, conta para a gente uma coisa aqui. Família está viajando, não está em casa. E aí, o que faz? Faz o evangelho no lar, mantém? Faz lá onde está agora? Não faz? Suspende? Como é que é isso?
Numa situação como essa, por exemplo, se a família inteira está viajando, onde ela estiver, faça evangelho lá. Agora, se um integrante fica, ele deve fazer evangelho lá e a família faz lá. Porque nesse momento a espiritualidade faz uma sintonia em respeito às pessoas. Então aquele elemento que ficou, faz sozinho. Agora, se a família for toda, faça onde estiver.
Uhum.
Porque a espiritualidade sabe que você está unido e o pensamento, o nosso sentimento, eles estão cientes de tudo isso.
Uhum.
Então a intenção nossa de fazer evangelho no lar, aí em casa ou lá onde nós estivermos, isso não vai alterar. O importante é o que nós sentimos. Então essa preocupação.
Clarissa, como é que nós estamos, aos nossos ouvintes?
Tem uma pergunta a respeito ainda de fazer evangelho no lar sozinho. É a Cida de Santo André. Então, ela está sozinha no evangelho do lar e a dúvida é, ela lê em voz alta. É isso, é o certo? Ela lê em voz alta, e os comentários, como que ficam quando você faz sozinho?
Não, a recomendação é que seja a prece, a leitura em voz alta. Agora, com respeito ao comentário, é difícil você falar, não, fala sozinho, né? Mas se a pessoa tiver essa possibilidade, se ela tiver em condições de fazer a comentário sozinha, ela deve fazer. Certo? Porque quem, se tiver alguém na casa, ele está vendo que você está estudando. A hora que você está lendo, está fazendo a prece, ele está... E um detalhe também é muito importante, que é a recomendação dos espíritos, que a voz que deve ser em voz alta, porque estão presentes espíritos que precisam ouvir a voz do encarnado para poder entender, para poder assimilar a mensagem que está sendo passada, porque ele não tem condições de conversar por pensamento com os espíritos mais elevados. Então ele é levado lá, ele é que nem um boneco, ele leva, ele fica. Aí quando o encarnado começa a falar, ele absorve a lição. Daí o motivo do cal, voz alta.
Muito bem, 8h59. Clarissa, os ouvintes passando por aí?
É, mandar um abraço para Camila Calox, Maria Souza e o Erasmo Barbosa.
Muito bem, tá aí as pessoas que nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova. Luiz Cláudio, antes da gente ir para o intervalo, fazer algumas perguntinhas para você responder depois, tá? A gente já falou aqui de crianças, né, que elas devem participar, mas... E as visitas? Quando chega a visita, os idosos, aquelas pessoas que têm alguma senilidade, os doentes, né? Devem participar também. Água, deve colocar água lá no evangelho. Você vai explicar isso depois para a gente no nosso retorno, o porquê dessas coisas, se deve ou não participar. No nosso retorno você vai explicar tudo isso, tá bem? Muito bem, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, nós vamos fazer uma paradinha, voltamos já já. Liga para a gente, 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Faz o seu comentário, deixa lá o seu post, curte a nossa página, compartilha com seus amigos para que eles também possam assistir. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
E aí, conseguiu aquele esquema lá?
Não, deu uma olhada. É proibido, nem vai dar.
Que isso? A gente dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro.
Ah, sei não. Eu conheço um jeitinho melhor.
Sério? Qual é?
O jeito honesto.
A corrupção tem que acabar. Chega de jeitinho. Mude o Brasil. Prevenção e combate à corrupção. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público.
Apoio Rádio ABC.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Seu sábado é especial aqui na Rádio ABC. Às 10 da manhã tem a companhia de João Ferreira. Ao meio-dia tem a descontração de Milton Glenzi no A Tarde é Nossa. E às 2 da tarde, Vieira Filho comanda o Super Sábado Show. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado,
a Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, estamos retornando aqui para o ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Evangelho no Lar. Está aqui o nosso companheiro Luiz Cláudio da Silva, Antônio Tarefeiro, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, falando desse tema tão importante que é o Evangelho no Lar. Luiz, tenho deixado uma pergunta para você a respeito de participação de crianças, idosos, pessoas doentes, as visitas, né? Então a gente deve colocar água no Evangelho no Lar. Então conta para a gente dessas participações, dessa questão da água, né? Pode colocar água, por quê? Conta para a gente sobre tudo isso.
Como nós falamos anteriormente, a prática do Evangelho no Lar é algo muito simples. Então, após a prece de abertura, né,
Antes, porém, a jarra com água, depois a leitura e o comentário de um trecho do capítulo do Evangelho com o Espiritismo, né? As vibrações para as pessoas que se encontram acamadas, os nossos amigos, vizinhos, porque todos são beneficiados. Porque segundo a Joana de Ângeles, quando uma família faz Evangelho no lar, num prédio de apartamento, o edifício todo é beneficiado. O interessante é que eu já encontrei um elemento que mora num prédio e falou que a maioria dos moradores do prédio são espíritos, então eles fazem evangelho lá em conjunto. Então, após a prece de encerramento. Mas durante o evangelho lá pode tocar o telefone, pode tocar a campainha. Devemos atender. Porque tem alguém que acha que vai atrapalhar. Devemos atender, porque nós não temos o direito de interferir no trabalho da espiritualidade. Uhum. Certo? Porque muitas vezes nós não temos, não sabemos o trabalho que deu para a espiritualidade fazer com que aquela pessoa se entrasse em contato com a gente. Só o fato dela ligar e você atender, responder de uma forma amigável, dá para você ligar mais tarde, para ela já... Então nós não temos o direito de interferir, devemos atender o telefone. Se não dá para você ligar depois, nós estamos fazendo o nosso evangelho, dá para você ligar depois. Toca a campainha, convida para entrar, se ela quiser participar do evangelho, sem problema nenhum. Se não, pode ficar lá na sala aguardando nós terminarmos o evangelho.
E os idosos, doentes?
Então, mesma coisa, os idosos. Porque o idoso já está... numa fase de preparação para retornar ao plano espiritual. Então, no Evangelho no Lar, ele recebe assistência. Certo? E a pessoa doente também deve ser. Se ela não pudesse deslocar até onde está sendo fazendo o Evangelho no Lar, mas ela é assistida naquele ambiente. Inclusive, tem um caso que eu faço questão de citar. De uma amiga que ela, inclusive, é autora de um livro, ela chama-se Lucy Dias Ramos, e ela é autora do livro Lar Alicerce do Amor. No livro ela conta uma situação pessoal com o Evangelho no Lar. Hoje ela está com seus 83 anos. Fala, eu sou de uma família com 6 filhos, e meus pais sempre foram espíritas, já eram de família espírita, né? Então meu papai fazia o Evangelho no Lar. Quando nós éramos pequenos, todos, menos de 10 anos. E tinha um irmão dela, que era o irmão mais velho, ele tinha problemas mentais. Então tinha momentos que ele ficava na clínica, melhorava, ia para casa. E ficava assim. Até que teve um dia, porque a minha mãe não quis mais que meu irmão fosse para a clínica. Não, ele vai ficar aqui em casa. E ficou. E qual não foi a surpresa de todos que o ambiente familiar ajudou muito, porque ele não ficou curado, mas ele ficou calmo, não precisava tomar o sossega-leão, não tomava fazer nada, ele simplesmente ficava calmo, participava do evangelho, ficava quieto, não ficava agitado. Então quer dizer que é um ambiente que é propício, então o evangelho lá nos dá essa possibilidade de assistir as pessoas que estão necessitando, que a gente imagina que não vai. Não, ele vai atrapalhar, vai atrapalhar. Quem está atrapalhando é você que não está permitido. Você que está faltando, não é esclarecido a respeito. Então, numa situação como essa, nós devemos valorizar. Então, eu faço questão de sempre que há a possibilidade de falar esse caso.
E a água, Luiz? Por que, que a gente põe água na
água? A água nós devemos colocar... Olha, tem família que não põe. Fica a critério, né? Mas nós, em casa, por exemplo, nós colocamos e essa água é magnetizada. Ela se transforma em remédio. Que a água por si só já é um remédio, imagine magnetizada, e o efeito ele é um pouco mais. Só que é um trabalho homeopático. Então, por exemplo, os animais devem participar, podem participar, que eles não atrapalham. Criança, como nós falamos no início, ela tem que participar, não obstante a idade. 1 ano, 2 anos. Porque eu quando eu tinha 2 anos, 3 anos, eu era que nem um boneco, do jeito que punha ficava, não tinha essa. Hoje a criançada nasce procurando, olhando o ambiente, procurando o som que ela conhece, que é a voz da mãe. Onde que está? Onde que está? Ela fica olhando. Isso é depoimento de profissionais da saúde nessa atividade.
Certo. Então a criança, ela tem que participar. Eu considero assim algo fundamental a presença de crianças.
E é interessante ressaltar que a prática do evangelho no lar não tem nada a ver com ritual.
Sim, isso é importante.
O espiritismo não tem ritual. A colocação de uma jarra com água tem a ver que nós compreendemos que pelo pensamento, o pensamento vai o quê? Dando uma certa forma na água. Não a forma na água, deixa eu tentar ser mais preciso. A água carreia a energia que é distribuída. Então, se você está num ambiente salutar, com pensamentos saudáveis, harmônicos, então isso acaba sendo agregado, essa energia fica sendo agregada na água. E os espíritos também, sabendo da necessidade que nós temos, eles empregam, levam, tá? Muitas vezes, a medicação que de repente um familiar precisa, colocando na água. Quem já assistiu o filme Nosso Lar, né? Porque hoje a leitura não é tão habitual, infelizmente, mas o filme muitas pessoas assistiram, vão ver a cena onde André Luiz, né, o espírito, coloca um remédio na água para o enfermo à noite e tal, e no dia seguinte ele toma, ele começa a tomar e vai se sentindo bem. Então, nesse sentido que a gente recomenda colocar uma jarra de água.
E há até umas pesquisas nesse sentido, né?
Sim, houve um caso de um japonês que fez a pesquisa com grãos de arroz também, outras pesquisas foram feitas com a molécula da água repetindo palavras, você repetindo palavras salutares, amor, 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 então eles colocavam a molécula da água e faziam uma análise, né, com um microscópio e viam que tinha uma organização das moléculas. Se você falasse repetidamente palavras de rancor, de ódio, de tristeza, essa molécula tinha uma estrutura desorganizada. Já palavras como Deus, amor, paz, então harmonizava. Então aí a importância de você ter um jarro de água para você carrear, organizar essas moléculas e quando nós ingerirmos a gente se sente bem. Então é uma medicação.
9 horas 14 minutos, Marinho, queria falar? Então são 9h14, nós estamos falando hoje sobre Evangelho no Lar. Sábado que vem falaremos sobre o egoísmo. Estamos querendo avisar você também que essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br. A Torcisão é uma indústria da área de construção civil, da área de infraestrutura. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Paulo Cândido dos Santos. Parabéns, Paulo. Você pode retirar o seu livro lá no Semeador às quartas-feiras, às 20h às 21h30, aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje e amanhã. Se você for lá no encontro mensal, você pode também procurar a equipe do Semana Boa Nova e retirar o seu livro lá amanhã, a partir das 10h30 da manhã. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Marinho?
Eu queria aproveitar a deixa de você falar do encontro de amanhã para repetir aos nossos ouvintes que esse encontro, chamado Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, ocorre todo segundo domingo do mês, lá no Núcleo Espírito Semeador, a partir das 8h30. É um encontro gostoso, rápido, é uma confraternização, normalmente dura uma hora e pouquinho, em questão de uma hora as pessoas vão sair de lá bastante energizadas com tudo o que vai acontecer, né? E em especial com relação ao tema de hoje, né? Que falamos do Evangelho no Lar, a questão de cultivar o amor no lar, tem muito a ver com o encontro que nós teremos. Amanhã, em particular, o tema fala sobre os relacionamentos, como que a gente deve administrar os relacionamentos difíceis, os chamados relacionamentos tóxicos, como é que a gente administra isso, tá certo? E quem vai estar conduzindo o estudo vai ser o nosso querido amigo, irmão, companheiro, Manolo Quezada, a partir das 10h30, amanhã, Núcleo Espírito Semeador. Posso aproveitar, deixa aqui, para dar outro aviso?
Claro, claro, Maninho, por favor.
Nós estamos recebendo aqui dos irmãos da Casa de Timóteo, lá de São Bernardo do Campo, a notícia de que a partir do dia 29 agora desse mês, às terças-feiras à noite, às terças à tarde, melhor dizendo, vai iniciar um curso básico de Espiritismo.
Ah, que bom,
à tarde, para aqueles que gostariam de conhecer melhor a filosofia, a doutrina, não é? Eles vão estar iniciando no dia 29 e as inscrições já estão abertas.
Ótimo.
As inscrições devem ser feitas
ali no, na livraria da própria entidade, que fica na rua Olavo Gonçalves 263, em São Bernardo do Campo, na Vila Gonçalves, ou então até pelo WhatsApp, que é o 99451-9308. Nós vamos pedir para Clarissa fazer a gentileza de colocar esse aviso aqui também no nosso site aqui no Facebook.
Muito bem, tá aí, 9:17.
Essa casa é tradicional em São Bernardo, né? Inclusive eu fiz escola lá, ainda era na Feliz Laurito, lá embaixo do pé de bananeira, né? Porque tinha lá no fundo, tinha umas árvores lá, e a gente ia por baixo das árvores lá, quando era na Feliz Laurito ainda, a casa de Timóteo, uma casa muito querida, né? Hoje faz muito tempo que eu não passo por lá, mas um abraço a todos.
Muito bem, 9:18. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão respondendo a pergunta do dia, que é: de que maneira o Evangelho do Lar ajuda vocês? Tem mais gente respondendo aí, Clarissa? Aproveita e dá uma passada geral.
É, os ouvintes estão comentando, Turibe, algumas coisas interessantes sobre o Evangelho. A Sheila Polovic, por exemplo, ela comentou que o início, muitas vezes, algumas coisas podem acontecer para atrapalhar a prática do Evangelho. Mas a gente não pode desanimar ou se irritar. Com o tempo, nem ocorrem mais os contratempos para permanecer firme, né? Muitas vezes a gente tem que mudar o dia para que seja melhor para os costumes e hábitos da casa, mas enfim, para achar o que é melhor para todos. Tem um outro ouvinte também, Turibe, que ele escreveu que, no entendimento, o Evangelho no Lar é uma oportunidade que temos em utilizarmos o livre-arbítrio na escolha de bem aproveitarmos o tempo em família e amigos no aprendizado, que nos esclarece em alguns questionamentos internos, nos fortalecendo e preparando para a continuidade dessas e outras vidas. Então, agradecer esse ouvinte também. Mandar um abraço para a Erika Herp, Marlene Horbacher, Vilma Gali, a Marlene de São Caetano e o Antônio Homero. E tem uma pergunta bem interessante da Maria José, de Mauá. Luiz, é certo os familiares usarem o momento do Evangelho no Lar para passar sermão naqueles que precisam ouvir conselhos, mas não dá abertura em outras ocasiões?
É uma pergunta muito interessante, né? Por exemplo, passar sermão, acredito que até pode, mas só que é a maneira como você fala. Certo? Não adianta você querer dar uma de chamar atenção, mas... Não é simpático. Então você tem que fazer as coisas de uma tal maneira que a pessoa se sinta na obrigação de: puxa, desculpe, você tem razão. Aí é que esse sensibilidade para falar a respeito.
E uma questão que a gente tem que aprender, tá? É que antes de nós usarmos as mensagens dos espíritos para os outros, usemos para nós. Então muitas vezes é mais fácil eu enxergar o espinho no olho do adversário do que a trave no meu olho. Então aquela mensagem que está sendo é para todos, e não é para utilizar o Evangelho para falar: tá vendo, isso é para você, isso aí que está escrito aqui, você tem que fazer como se eu não tivesse que fazer nada, como eu fosse um ser perfeito. Esse é o grande erro, e isso vai incomodar, porque aquele que está recebendo essa situação como ofensa, quer dizer que é para mim, e você por acaso não tem defeito não, e aí o Evangelho no Lar vira sei lá o que no lar, longe de ser Evangelho. Então a mensagem deve ser utilizada para todos. Fala: bom, esta parte, o que me serve? Fazer uma reflexão pessoal, escutar e falar assim: para mim, eu não pensei nisso, eu realmente estou com um comportamento não muito legal, eu estou sendo muito agressivo, muito possessivo, eu estou sendo muito egoísta, eu não estou participando da minha família. Então essa mensagem para mim deve ser colocada assim. Então até verbalizar, isso é bacana, porque mostra a humildade, falar: gente, para mim o que tocou, eu preciso mudar isso. Aí você vai incentivar o outro a falar: puxa vida, é verdade, e para mim o que eu tenho que mudar é isso, isso, isso. Quando você dá este exemplo de humildade, no sentido de reconhecer que tem um erro e aquela mensagem eu vou utilizar dessa forma, o outro se sente contagiado. É diferente você incentivar o outro o seu melhor do que obrigar o outro a ser melhor, são coisas diferentes.
É, eu ia falar exatamente isso que o Fernando comentou, né? Muitas vezes vem uma lição e ali é um momento para criar até um atrito e apontar erros dos familiares, não é esse o objetivo. A gente tem que refletir que a espiritualidade superior, para estar ali presente, nós também precisamos estar abertos e elevar os nossos pensamentos. Então a gente precisa se preparar para fazer o Evangelho no Lar, ir com o espírito de humildade para que a gente possa se unir, para que a gente possa discutir de uma maneira pacífica, evitar assuntos polêmicos no Evangelho no Lar. né, para que a gente possa ter uma conversação séria, superior, para ter a presença desses espíritos superiores também, né?
Você sabe que mais de uma vez aconteceu lá em casa, eu usava um critério, eu tinha aqui o livro Minuto de Sabedoria. Quando tinha, cada um abria, abriu a casa e lia uma liçãozinha do Minuto de Sabedoria. Liçãozinha não, uma lição zola daquela, né? E havia coincidências assim, entre aspas, né? Coincidências incríveis. Foi mais de uma vez, mas uma vez que eu me lembro agora, estava lá uma visita, né, em casa, e todo mundo sabia do problema dessa pessoa. E aí, quando ela abriu o Minuto de Sabedoria, ela leu exatamente aquilo que ela precisava, que tinha a ver com o caso dela. Todos que estavam olhando primeiro para mim, e depois para ela, né? Assim, ficou muito claro. Aí depois, pai, você marcou que ela abriu? Não abriu? Não marquei nada. Não marquei, não. Ela abriu. Não, se marcou. Não é possível. Ela ficou meio desconfortável. A pessoa ficou meio desconfortável, né? Porque todo mundo olhou para ela, assim, né? Quando ela leu aquilo. Mas foi de uma eficácia muito grande, né? Essa pessoa, aquele momento mudou muito a vida dessa pessoa. A partir daquele momento em que ela leu aquilo, né?
Marinho?
Eu ia propor até um exercício para o nosso ouvinte, sabe? Pegue uma oportunidade em que alguém está discutindo com você, que você está discutindo com alguém, né? Se essa discussão estiver em voz muito alta, né? Se um está querendo falar mais alto que o outro para ser ouvido, porque numa discussão é complicado, porque todo mundo quer ter a última palavra, né? Todo mundo quer que o outro pare de falar depois que a gente fala, né? É uma disputa para saber quem é que termina a discussão e ganha.
Quem vai ser o último,
quem vai ser o ganhador da discussão, né? Então, quando acontecer um negócio desse, faz uma experiência. Começa a falar baixinho. Faz um esforço, segura um pouquinho aquele momento, aquele impulso assim que a gente quer ganhar a discussão e procura falar baixinho, veja o que vai acontecer com o outro. Garanto, 90% dos casos o outro vai baixar a voz também, vai diminuir.
9h24, Fernando?
Não, eu ia fazer uma brincadeira aqui, eu ia ter dificuldade com isso, porque minha sogra tem problema auditivo, então tem que falar alto, não tem jeito.
9h24, sogra. 9h24, estamos falando sobre evangelho no lar. Responda a pergunta para a gente aqui.
Está arriscando, hein?
Responda a pergunta para a gente, de que maneira o evangelho no lar ajuda você? Entra na nossa página no Facebook Live da Rádio BC, Rádio BC 1570, liga para cá, 997-666-555, e faz aí a sua colocação, deixa pra gente a sua explicação aí do que, como é que o Evangelho no Lar ajuda você. Luiz Cláudio, conta uma coisa pra gente. Tem livros para indicar sobre isso para o nosso ouvinte, esse livro com crianças, como é que a gente faz?
Bom, com respeito às crianças, né, como nós falamos, é um ponto que merece destaque no trabalho de divulgação da campanha do Evangelho no Lar. Certo. No meu tempo a gente já precisava de evangelho no lar, porque se, além de obedecer de uma maneira cega, você tinha que fazer evangelho. Hoje, acabou aquela coisa de você não pode falar isso, você não pode fumar, mas você fuma. Então é um exemplo acima de tudo. Então, inclusive, nós sugerimos aos pais, né, que estão com crianças pequenas, que eles estudem o capítulo, o item número 3 do 17º capítulo, Sede Perfeito, o Homem de Bem. Que quem estuda o homem de bem, quem assimila aquelas informações, na hora de conversar, na hora de discussão, qualquer ambiente ele sabe se comportar. Puxa, será que ninguém tem nada a reclamar sobre mim? Será? Então, aquela análise, né? Uhum. E criança, hoje em dia, ela é uma esponja, ela absorve tudo. Não obstante ela ter um ano, você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Certo. Então, Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade. Inclusive, nós gostaríamos de destacar um trabalho que nós temos na nossa casa, todo domingo de manhã, às 10h30. Um trabalho da nossa evangelizadora, Elisângela.
Que é no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Santo André.
Isso, na Rua Bela Vista 125.
Rua Bela Vista 125.
Nós estamos destacando o trabalho dela, porque ela faz um trabalho que pouca gente faz aqui em Santo André. Ela dá aula para bebês. 6 meses. Tinha uns 10 na sala, todos com um ano e pouco. Então ela consegue manter a atenção das crianças. Eles ficam parados. Então eu falo para você, para mim é minha heroína, porque é um trabalho que merece dedicação. Você tem que fazer com amor.
Certo? Por que que nós estamos falando isso? Porque criança, nessa idade, ela está assimilando, mudou tudo completamente. Então, para a evangelização a partir dos 3, 4 anos, no nosso entender, já alterou. Tem que ser, acabou de nascer, tem que levar para a evangelização. Então tem um livro muito bom nesse caso, que é Evangelizando Bebês. É da Federação Espírita de Goiás. Então, nesse livro, a autora, que é a Cíntia, ela ensina como é que os pais devem fazer. É um livro para ser utilizado em casa e na sala de aula, com os bebês. Certo? Eu acho fundamental que criança que começa cedo, a possibilidade dela dar uma sequência é muito grande. Certo? E também, né, queremos apresentar um livro aqui, que ele chama-se Universo Infantil.
Uai, você que está nos assistindo pelas câmeras do Facebook Live, o Luiz está mostrando aqui. Vamos colocar mais perto aqui da câmera, Luiz, para os ouvintes poderem capturar a imagem. O Fernando vai colocar mais perto aí. Fala um pouquinho do livro para a gente.
Então, esse livro chama-se Universo Infantil, certo? É da autora, uma amiga nossa, Cláudia Schmidt, é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Por que que nós estamos falando desse livro? Porque é um livro que foi elaborado tendo por base informações dentro da sala de aula na evangelização infantil, porque ela é evangelizadora. Então tem situações aqui que é do dia a dia. E toda a...
Não, pode ir, Luiz, pode ir.
O livro todinho, as lições, tem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as lições aqui, a introdução é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um livro para se fazer Evangelho no Lar, certo? Que os pais podem utilizar para fazer Evangelho no Lar com as crianças, e pode ser utilizado na sala de aula.
Perfeito.
Certo? E tem outro aqui, esse aqui é mais para adulto. É um livro didático. Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz.
Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz.
Então aqui a autora, ela põe, ensina até como a gente preparar, ensina até como elaborar uma palestra, como divulgar. Tem uma série de informações muito importantes, né? Nós temos também aqui um livro que os pais... na mesma sequência do Universo Infantil, histórias de o ABC das histórias, semelhante a esse daqui. Todas as lições têm uma introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma das lições é uma pergunta. Eu não pedi, aliás, uma afirmação. Eu não pedi para nascer. Então aqui, como é que a mãe conduz o esclarecimento à filha, né? Então esse aqui são livros. E um livro aqui também que nós destacamos. Que, inclusive, nós estamos sugerindo às casas espíritas para convidarem a Sueli Caldas para fazer um seminário Mediunidade e Obsessão em Crianças.
Muito bom, tá? Eu acho que essas são bastante elucidativas essas as suas explicações, principalmente porque os livros, eles podem indicar mais complementos, as pessoas se aprofundam e vão a fundo, né?
E se você me permite, eu me coloco à disposição, se alguma casa quiser conversar a respeito dos livros, nós podemos conversar detalhado, assim, todo o conteúdo, para mostrar por que que nós estamos sugerindo livros para fazer Evangelho lá com as crianças.
Muito bom, Marinho.
Pergunta para o Luiz Carlos, você vai estar conosco amanhã lá no Núcleo Espírito Semeador ou você está com outra atividade?
É um compromisso familiar, sabe? Minha filha convidou para almoçar na casa dela. Tal hora nós vamos pegar vocês aí. Então, enfim.
Você vai fazer Evangelho no Lar na hora do almoço amanhã.
É. Então, vou ver se eu conseguir controlar lá.
Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Nova Nova. São 9h31. Vamos deixar uma pergunta para o Luiz responder no nosso retorno. Luiz, explica para a gente o que os espíritos vão fazer na casa da gente quando a gente está fazendo Evangelho no Lar. Será que precisam ir lá mesmo? Né? Será que dá para ficar sem os espíritos? Né? 9h31, voltamos já. Você liga para cá, 997-666-555. Ou acesse a nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Compartilhe a página, curte, faz lá o seu comentário e diz para a gente de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você. Voltamos já.
Rádio ABC.
Se
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo para a ABC com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre Evangelho no Lar. Está com a gente aqui o Luiz Carlos da Silva, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. Luiz, tinha deixado para você uma pergunta, que é a questão do que os espíritos vão fazer na nossa casa quando a gente vai fazer Evangelho no Lar, e são só os protetores que atendem uma reunião do Evangelho no Lar?
Entre os quais os protetores, os responsáveis pela equipe que estão assessorando a nossa família ali no Evangelho. Uhum. Então, nesse momento, a família, o ambiente fica propício à presença deles. Certo? Uhum. Então, e o interessante, segundo André Luiz, no livro Mensageiros, que ele saiu antes do início do Evangelho no Lar. Ele saiu no terraço e notou vários espíritos encarnados na rua, do outro lado da rua. Ele perguntou, por quê? Por quê? Aí o Aniceto explicou, são espíritos que não conseguem adentrar aqui. São espíritos ainda muito ligados ao plano espiritual, ao plano terrestre. Então eles têm medo da chuva, têm medo de aguaceiro, têm medo de tempestades. E eles querem adentrar aqui, para saber o que está acontecendo. Porque há uma claridade muito forte para eles. Então eles querem saber por que aqui está tendo essa claridade. Então essa é a atuação dos bons espíritos. Então a vibração do ambiente impede o acesso desses espíritos de nível inferior.
9h35, Luiz. Aquelas perguntas clássicas que chegam para a gente na Casa Espírita. Posso fazer evangelho no lar de madrugada, meia-noite, posso fazer qualquer dia da semana, feriado, não sei o quê.
Pode. Então, por exemplo, a espiritualidade recomenda que nós escolhemos um dia e um horário na semana. No nosso entender, essa escolha do dia e o horário, além de ver a possibilidade de todos participarem naquele dia, naquele horário, todos os familiares, é uma demonstração de respeito ao trabalho dos espíritos, que eles estão assim muito preocupados.
Agora, Luiz, as questões físicas, porque o evangelho no lar é feito na casa das pessoas, onde as pessoas residem. O evangelho no lar traz algum benefício físico para a casa, para os objetos, alguma coisa assim? Tem também isso?
Não, como vale? A presença desses espíritos, eles fazem com que o ambiente fique propício. Então a elevação eleva-se. Então se houver algum objeto ligado ao passado, alguma coisa, ali naquele momento é neutralizado.
Acabou todo o problema, perfeito.
E aqueles espíritos que estavam atrapalhando, eles são convidados a se retirar. Aliás, eles não se sentem bem no ambiente, são obrigados a se retirar. Inclusive, nós temos o depoimento de um espírito que ele estava na casa
E vem um espírito desencarnado daquela família fazer uma visita. Quando esse espírito chega lá na casa, no portão, ele vê esse espírito no portão. Ué, mas você não é dessa família? Ele fala, não, eu não sou. Então o que você faz aqui? Eu moro aqui. Uhum. Como você mora? Eu moro. Eu gosto da família, o ambiente eu gosto agradável, eu fico aqui. Meu único problema é que essa família é espírita e faz evangelho uma vez por semana. Aí eu tenho, sou obrigado a me retirar.
Se fizesse todo dia,
aí eu tenho dificuldade para voltar. Certo? Então quer dizer que se ele volta, é sinal que a família esqueceu da reunião do evangelho. Então volta tudo na normalidade. Certo? E só completando, para colaborar com determinadas famílias, com que eles vêm falar, expor essa situação, né? Depois do evangelho, no dia seguinte, volta tudo ao normal, aquela discussão, fala, é simples. Vocês pegam o livro Fonte Viva e lêem um capítulo por dia. É, Fonte Viva tá bom. Você, porque a leitura é curta e vai fazer um bem muito grande para você. Mas só com detalhe, você me faça uma leitura de 6 em 6 horas. Por que de 6 em 6 horas? É o comprimido da alma.
Uhum.
Você não toma comprimido para dor de cabeça? Você não toma comprimido de 8 horas, quando está aqui, de 8 em 8 horas? Comprimido para... Você fez uma cirurgia do coração, cirurgia disso, daquilo, você toma comprimido. Por que você não toma comprimido da alma? Então, de 6 em 6 horas.
Fernando, na verdade, o que a proposta do Luiz é nós estarmos mais conscientes um tempo maior. Porque no dia a dia a gente é levado pelas obrigações, pelas necessidades, e a gente vai vivendo de uma forma automática, sem muitas vezes refletir naquilo que exatamente nós estamos fazendo. Tá? Às vezes a gente faz uma reflexão naquilo que a gente tem que fazer em termos de resultado, principalmente profissional. Mas as condutas éticas que a gente não faz essa reflexão. Então, nesse caso, uma boa leitura remete um bom pensamento e uma análise do que estamos fazendo, de como estamos vivendo. Obviamente que não há uma necessidade exata de você fazer a leitura, não é isso, é fazer a reflexão. É fazer a reflexão. Obviamente que uma leitura edificante faz com que a tua mente se foque naquilo, você repense como viver a vida e aí haja uma transformação. Então o que nós colocamos de fazer o evangelho no lar é porque, como as famílias, lamentavelmente, não têm o hábito da reunião, da conversa fraterna, de falar de Deus no dia a dia, porque a gente fala de inúmeras coisas, no falar por que é que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, questões da filosofia, por que que eu sofro, por que que eu estou aqui, por que eu tenho esse irmão. Quando a gente faz uma reunião em família e realiza o que nós chamamos de evangelho no lar, essas questões começam a ser resolvidas, porque tem um aclarar da doutrina espírita nesses temas e a gente consegue se sentir o quê? Mais aliviado. Começa a pensar, então quer dizer que é por isso? Puxa, não tinha pensado dessa forma. Por não ter pensado, então, há um momento de o quê? De alívio. Só que depois a gente volta no dia a dia. Por esse motivo, a necessidade de fazermos a reflexão constante. Santo Agostinho lembra também no Livro dos Espíritos que no final do dia ele fazia esse exercício de reflexão. Bom, durante meu dia, o que que eu acertei? Acertei pouco. Errei em tantas coisas. Bom, amanhã, onde eu errei, eu vou tentar acertar cada vez mais. Onde eu já acertei, vou continuar acertando. Essa reflexão constante a gente pode chamar também de evangelho. A aplicação do evangelho no meu lar físico, no meu lar mental.
9h41, Evangelho no Lar é nosso tema de hoje. Dá tempo de você ligar para cá ainda, 997-666-555. Estamos falando sobre esse tema tão importante que é o Evangelho no Lar. Lembro que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e artigos para o lar. 4451-7950. Se você quiser ser um apoiador do Semente da Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Programa sbn@gmail.com. Responde a pergunta pra gente: de que maneira o Evangelho no Lar ajuda você? Porque hoje nós estamos falando sobre o Evangelho no Lar e sábado que vem vamos falar sobre o egoísmo. Muito bem, o Hélio, a gente está falando aqui do Evangelho no Lar, mas é possível também, Hélio, outras religiões fazerem Evangelho no Lar, os povos não cristãos, como é que é, hein, Hélio?
O Quando nós falamos do evangelho, né, até a palavra evangelho, foi um ensinamento do evangelho, foi nós falamos com o evangelho de Jesus, né, que são aqui dos quatro evangelistas que nós trabalhamos com o Novo Testamento. Mas outras religiões também existem outras informações vindas que chegaram de outra forma até eles, que não foi através do evangelho de Jesus. E então, quando você fala nesse estudo, nessa religação que você faz com o Pai, com o Criador, você pode fazer essa religação dentro da sua crença, dentro da sua religião, daquilo que você aprendeu, por onde você foi, vamos chamar assim, entre aspas, assim, doutrinado, né? Como é que você, como seus pais viviam. Nós sabemos que Jesus veio aqui, e depois veio o livro do Espírito, que é a terceira revelação. Para nós, foi a última manifestação da espiritualidade aqui no planeta Terra. Então, aqueles que não conhecem o livro dos Espíritos, se tomar conhecimento, vai perceber que ele não é religioso, não é uma coisa religiosa, não tem nada a ver com... Ele não separa nenhuma religião. Muito pelo contrário, ele une todas as religiões, porque ele faz com que as pessoas se unem em torno do Criador, do Criador, que é Deus, né? Através da sua maneira de ver a vida, de como ele recebeu essas crenças. Então, pode ser feito esse encontro semanal. Nós falamos semanal, que é o mínimo que devia ser, seria semanal, né? Mas pode ser diário também, mas no mínimo semanal e com hora marcada, com hora marcada, porque isso você está marcando um encontro, você assume, primeiro é disciplina, de você para com você mesmo, né? Depois de você para com as outras pessoas que estão também ali, que convivem com você. Depois das pessoas que convivem com você, que são encarnadas, também com aquelas que não estão encarnadas, que também tem que ter um mínimo de disciplina, por isso que você marca uma hora. E essa hora, e lá você vai discutir, conversar dentro daquilo que você, por onde você foi doutrinado, onde você recebeu essa doutrinação, que te liga a ele, que te religa a Deus, por isso é uma religião. Você vai se religa ao Criador, religa a Deus. Se você estiver falando sobre um processo de religação com Deus, você está falando alguma coisa importante, né?
9h44, Clarissa, como é que nós estamos aí na questão dos nossos ouvintes?
Ainda está chegando perguntas, Turíbio. Antes, queria mandar um abraço para Lia Muniz, para William Miguel, para Eliane Ferrazin e para Sandra Bronson. Tem duas perguntas, Luiz, que você já respondeu durante o programa, mas como nossa audiência é rotativa, né, às vezes vem ouvintes novos também, por isso que a gente vai repeti-las. A primeira é da Sandra Bronson, se é possível fazer o evangelho sozinho, caso outros familiares não possam participar, se é válido fazer o evangelho sozinho. E a segunda, ela é a respeito da... Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui, mas... responde a primeira, Luiz. E aí, é possível fazer evangelho sozinho?
Não, totalmente, porque você fazendo sozinho, você está beneficiando não só você, mas como um grupo de pessoas, seus familiares principalmente. Então, naquele momento, todas as pessoas que participam do seu ciclo de amizade, seus parentes, são beneficiados através do evangelho lá que você faz sozinho.
Deixa eu complementar essa pergunta antes da Clarissa fazer a próxima. E o evangelho no lar beneficia só os moradores do lar?
Não. A espiritualidade, ela tem um trabalho assim que nós, como nós falamos, não imaginamos o alcance. Então, todos ali em volta, dos vizinhos da frente, dos fundos, de cima, de baixo, todos são beneficiados. Mas imagine se nesse grupo mais famílias fizessem evangelho no lar. Então, o benefício seria muito maior. Então é isso que nós queremos fazer, insistir para que essa prática se torne propagada com mais eficiência.
Tudo da mesma forma que se você planta uma árvore, tá? Não é somente você que vai ser beneficiado, porque aquela árvore vai desenvolver a eliminação do gás carbônico, gerando oxigênio, gerando sombra, refrescando mais o ambiente, gerando flores para que os animais possam se alimentar, os frutos da mesma forma. Então, o evangelho no lar pode ser o quê? Comparado a uma árvore que se estende. O benefício não é só daquele que planta, mas todos aqueles que estão ao seu redor.
Achei a pergunta aqui da Adelina, do Jardim Progresso de Santo André. Na hora de fazer o evangelho no lar, ela abre o livro e lê na página que cair, ou tem que acompanhar a sequência do evangelho?
Eu, particularmente,
sou da opinião que nós devemos seguir numa sequência, porque você está estudando. Que muitas vezes aquilo que você não entendeu na reunião, por exemplo, do Evangelho, hoje, na próxima você pode voltar a conversar. Uma palavra que ficou em dúvida, uma interpretação de texto que na hora ficou causou um pouco de polêmica lá entre as pessoas. Então nós podemos sair. Então essa é a facilidade de fazer uma sequência. Você pode aprimorar o estudo. Né?
Por um outro lado, também, de repente a pessoa está num outro local, ou quer o quê? Utilizar um outro livro, tem uma certa inspiração, que quer pegar um livro, né? Como o Pai Nosso,
a Bíblia,
Fonte Viva, a própria Bíblia e tal. Então é válido. Isso obviamente depende da forma que cada um queira. Tá? Olha, eu gosto de ser de uma forma sistemática, do começo, meio e fim. Então, ok, utilize dessa forma. O importante é fazer. Né? Agora tem gente que gosta, não, eu gosto de abrir ao acaso. Não tem problema. O importante é fazer.
Clarissa?
Tem mais uma pergunta da Dirce do Valparaíso. No Evangelho do Lar, a gente deve fluidificar só a água? Ela comenta que ela e a família aprenderam com o avô a fluidificar o sal também.
É o hábito familiar.
Né? E uma coisa, posso aproveitar e responder também? Sim. Gente, nós estamos num ambiente, ok? O pensamento é salutar, falando coisas boas, reequilibrando, harmonizando o plano espiritual. Tem a responsabilidade também de nos ajudar e vão lá protegendo o ambiente. Então, todo o ambiente fica mais harmônico. Obviamente que a água carreia mais essa energia, como a gente falou. Os alimentos também. Quantos alimentos você come e fala, nossa, mas que comida gostosa. Por quê? Foi feita com tanto amor, eu gosto tanto de cozinhar. E então, aquela energia de amor, ela é o quê? É incorporada também nos alimentos. Então, independente, né, de água, sal, obviamente a gente pede da questão da água, porque ela tem a facilidade de agrupar essas vibrações de paz.
Luiz, você ia fazer um comentário sobre isso?
É porque no caso da água, ela é muito importante. Se vê uma situação difícil, a pessoa fica assustada, traz um copo d'água. A pessoa passa por um momento difícil, alguma coisa, vamos com d'água. Agora, quando ela é magnetizada, então o efeito é maior. Agora, com respeito a essa fluidificação do sal, eu confesso a você que estou a primeira vez que eu ouço a respeito.
É um hábito da família, uma tradição, né?
Que para eles faz um bem, eles se sentem. Então, eu acho que...
Agora, Luiz,
fica a critério, né?
A questão é possível durante o Evangelho a gente pedir bênçãos, ajuda para pessoas que estejam distantes, que estejam em dificuldade, não, parentes?
E que a espiritualidade, ela sabe nosso pensamento, conhece o nosso sentimento, então ele sabe que naquele momento nós estamos emanando muito amor, muita vibração, muito carinho para colaborar. Mesmo que a gente às vezes esqueça de mencionar uma pessoa que está acamada, a espiritualidade toma conta. Então nós podemos pedir, sem dúvida nenhuma. Só não precisamos ficar descrevendo os problemas em si, então fulano está assim, de dar uma atenção. Então se fala de uma maneira geral, nossos amigos acamados, os parentes nossos que se encontram no hospital, nossos vizinhos, todos eles no geral assim, são beneficiados.
Luiz, dá para fazer evangelho lá também na empresa, no local de trabalho, é possível fazer?
Se houver possibilidade, se todos presentes concordarem, eu inclusive já participei de Evangelho Lar em firmas. Eu estava em Catanduva e o responsável lá, um amigo, falou, você não quer ir lá comigo lá na firma? Chegou lá e me convidou para falar do Evangelho Lar, comentar. Então, sem dúvida, o ambiente fica muito melhor.
Legal. Clarissa?
Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para o Hélio, da Vanessa de Santo André. É verdade que não é aconselhável orar pelos nossos entes queridos que já se foram dentro de casa?
Nós precisamos orar dentro de casa pelos entes queridos que já se foram.
Já se foram, então. O que se recomenda é que toda oração, nós somos intercessores. Nós podemos ser intercessores em favor dos nossos entes queridos, né? Mas nós não somos, assim, salvadores, assim, não... Nem sempre nós temos a possibilidade de chegar lá e salvar e pegar na mão de quem está morrendo afogado ali e você ir lá e salvar e vocês não sabem nadar. Então é melhor você chamar um bombeiro, né? Jogar uma corda, chamar um bombeiro. Então o que se recomenda normalmente é que você, toda oração que você fizer para alguém que está desencarnado, você dirija a Deus, né? Dirija a Deus para que ele assista essa pessoa, certo? Seja um intercessor, dirija a Deus, dirija a um santo, se você for católico, de sua preferência, ou um mentor, alguém que você confia, que você sabe que tem essa condição de ajudar. Porque você não sabe se você tem essa condição de ajudar. E geralmente nós não temos. Porque nós não estamos envolvidos emocionalmente, aquela coisa toda. E até melhor que você seja um intercessor. Você ore, peça, faça uma triangulação. Peça para alguém, né, para alguém olhar por aquela pessoa que você, que é seu ente querido. Não é conveniente você fazer uma prece direta, você ir lá e tentar salvar a pessoa que está vendo fogar se você não sabe nadar direito ainda. Né?
Luiz, a pergunta que já foi feita hoje para você aqui, né? Como é que a gente faz o evangelho no lar? Conta para a gente novamente de uma maneira bem resumida.
Então, colocamos uma jarra com água, reunimos toda a família, antes, porém, conversamos com todos a respeito da possibilidade do dia e o horário. For toda segunda-feira ou toda terça-feira, todos deveriam estar presentes. Então, resolvido esse do dia e o horário, então começamos o evangelho lá. Antes, como nós falamos, uma jarra com água, depois fazemos uma prece de abertura, aquela prece espontânea que a gente conversa com Deus, conversa com Jesus, com a espiritualidade, trocando, mostrando a nossa sinceridade. Depois a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode haver uma leitura complementar, desde que a família já esteja uma certa estabilidade. Então, após o comentário, uma vibração assim para os acamados, as pessoas doentes, mas sem ficar se preocupando com detalhes. Não precisa citar nomes, basta lembrar da pessoa. Que espiritualidade, ela tem condições de levar o benefício até quem está precisando. E a prece de encerramento. Então é uma atividade muito simples. Mas só que ela era, como diz o Flávio, né? Que a mãe dele sempre falava para ele que o evangelho no lar é uma dose homeopática, só que o resultado é cavalado.
Quem que o Rolf Flávio quer?
O Tolini.
O Flávio Tolini, está na nossa audiência.
Ele tava, mãe dele, ele fala sempre isso que a mãe dele recomendava. Então é exatamente isso. Então o efeito do evangelho no lar. Por exemplo, no livro, parece que. Agora não me lembro. Qual o livro que é Ser Obreiros da Vida Eterna? Eu não me lembro, né? Que tem aqueles desencarnes e que há uma diferença na família que faz evangelho no lar e a família que não faz na hora que desencarna alguém. Então a diferença é bem nítida, né?
Bom, Luiz, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, mas nós não podemos deixar de fazer com você como nós fazemos com todo mundo. Qual é a palavra-chave que você, se você tivesse que falar uma palavra só sobre o tema de hoje, evangelho no lar, qual a palavra que você usaria?
Fraternidade, né?
Por que fraternidade?
Fraternidade porque é uma oportunidade que o evangelho proporciona às famílias de ficarem reunidas. Hoje o que está faltando nas famílias é uma reunião. Então, por exemplo, eu sempre falo nas palestras, quando há a possibilidade de conversar com alguém, quando você já convidou sua filha para almoçar junto. Então aproveite a oportunidade. Então, esse é o momento para ficar junto, fraternidade na família.
Muito bem, estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Luiz, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Obrigado pela oportunidade de trabalho. Isso para mim é muito importante.
Muito bom. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Nós estivemos hoje falando sobre o Evangelho no Lar. O Luiz Cláudio da Silva, Antônio Tarefeiro, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, esteve com a gente. Sábado que vem falaremos sobre o egoísmo. Saiu aqui a ganhadora da segunda hora de hoje, a Lia Muniz. Parabéns, Lia Muniz, o Paulo Cândido dos Santos na primeira hora e a Lia Muniz na segunda hora. Vão retirar os livros lá no Semeador, inclusive podem buscar amanhã, 10h30 da manhã, estará acontecendo lá um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Muito bem, quero lembrar também que você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312 em Santo André, onde fica o núcleo espírita O Semeador. Às 23h30 vem aqui na Rádio ABC o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz com o programa História de uma Mensagem. E agora está chegando por aqui João Ferreira, a Edelio Aguinaldo com o programa João Ferreira. Aliás, a pergunta maior é: onde está o João? Eu quero que ele responda: onde está o João? Se ele já vai chegar aí, alguém tem que saber onde ele anda, né?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado.
Mais alegria, Rádio ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra o travesseiro anti-ronco com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Agora na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João. Do João. Do João.
Gente amiga, gente querida e amada da nossa Rádio ABC, saudade imensa de todos vocês. Vou matar essa saudade durante todo esse programa. Mas na abertura, como eu faço sempre, eu quero prestar aqui uma homenagem à professora Débora Garofalo e ao professor Jaize Ferreira. Quem me conhece, quem me acompanha há muito tempo, sabe do amor, do respeito, da gratidão que eu tenho a todos os professores.